Vamos tratar do seguinte tema: investimentos de 150 milhões de reais liberados ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP pela Universidade de São Paulo e governo do estado para a construção de um novo instituto, né, que vai compor aí o complexo HC, Instituto Dr. Ovídio Pires de Campos, que irá abrigar especialidades de oftalmologia, otorrinolaringologia, cabeça e pescoço, cirurgia plástica crânio-facial e ainda um novo centro de pesquisas clínicas no chamado Quarteirão da Saúde, né? A gente vai entender direitinho o alcance desse projeto, a importância da prestação de serviço de qualidade que o Hospital das Clínicas realiza há décadas, não é? E agora também com mais este instituto. E eu converso com o professor doutor Ricardo Bento, titular do Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor Ricardo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Roxane.
Bom, é um investimento importantíssimo, uma batalha de muitos anos, né, professor Ricardo, e agora vem na forma desse investimento para oferecer à sociedade mais um centro de excelência, ampliar o serviço que vocês realizam nessa área. Quero que o senhor conte um pouquinho, né, a ideia do projeto.
Então, na verdade, como você falou, né, o quadrilátero da saúde ali, né, que é da USP, é composto pela Faculdade de Medicina e por alguns institutos, né? Então, você tem o Instituto Central, que é o instituto principal ali, onde tem o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, né? E depois foram, ao longo dos anos, foram sendo compostos por outros institutos, o Instituto da Ortopedia, o Instituto do Coração, que é o INCOR, Instituto da Criança, Instituto da Psiquiatria, né? E você tem outros hospitais associados ao Hospital das Clínicas, né? O ICESP, né, o Hospital do Câncer, que é um grande prédio ali que presta um serviço enorme. E aí agora existia já um projeto de 10 anos, aproximadamente, que estava sendo amadurecido e que agora foi possível, por essa iniciativa da USP, de se fazer um novo instituto, que é o instituto que dos olhos, ouvidos, né, cabeça e pescoço e crânio-maxilofacial facial, que tem um alcance muito grande, porque se você pegar o atendimento do Instituto Central do HC, essas especialidades, elas representam mais do que 30% do número de pacientes que são atendidos lá no Instituto Central do HC. Então, com isso, você vai ter um instituto próprio, aos moldes do ICESP, aos moldes do INCOR, por exemplo, vai liberar áreas lá no Instituto Central para doenças mais complexas, né? Está precisando, e realmente é uma conquista muito grande para a população, porque vai pelo menos quadruplicar o número de atendimentos nessas áreas aí.
Impressionante. E é importante, quer dizer, 30% dos atendimentos, vejam que relevância tem a prestação desse serviço, professor. E normalmente, para que tipo de atendimento? Que tipo de atendimento é feito mais nessa área, né? Só para a gente ter uma ideia.
Na verdade, o Hospital das Clínicas é um hospital de referência, né? Ele não tem a porta aberta, por exemplo, para a pessoa marcar uma consulta no Hospital das Clínicas, né? Ele precisa vir de uma unidade de saúde da Secretaria de Saúde do Estado. Então, ele passa primeiro por uma AMA, né, ou por uma APA, e aí ele vai depois para o Hospital das Clínicas. Então, lá são atendidos os casos mais complexos. Então, na área de oftalmologia, por exemplo, então você tem todas as cirurgias oftalmológicas, né? Então, grande número de cirurgias de catarata, de cirurgias refrativas, tumores, etc., tudo dessa região. Na otorrinolaringologia, você tem um atendimento enorme, porque doenças do trato respiratório superior, né, como agora, por exemplo, tem um monte de gente com, né, não só o Covid, mas com gripes e todas essas doenças do chamado trato respiratório superior, fora a questão da surdez. Existe lá um atendimento, que é um dos maiores atendimentos do mundo, de pessoas surdas, crianças e adultos surdos, não só no fornecimento de aparelho de audição convencional, como no chamado implante coclear, que é o principal serviço de implante coclear do mundo hoje, o Hospital das Clínicas. Na área de cabeça e pescoço, você tem toda aquela parte de tireoide, toda aquela parte de doenças congênitas do pescoço e na cranio-maxilofacial também. Uhum. Então, as fissuras labiopalatinas, os traumas de face. Então, você vai ter um instituto especializado nisso, que vai se tornar rapidamente uma referência, pelo menos da América Latina, para o atendimento disso aí. Ele é 100% SUS. Né? Ele só vai atender pacientes SUS, não atenderá a saúde suplementar.
Tá. Sem dúvida, então, quer dizer, vai ampliar muito a capacidade de atendimento, como o professor Ricardo Bento está nos explicando. E além disso, que é um outro pilar, né, do trabalho de vocês aí, que são as pesquisas. Então, queria que o senhor falasse também, né, do Centro de Pesquisas Clínicas.
Exatamente. Não junto ao prédio, mas pertinho desse novo prédio, que vai ficar de frente para a Avenida Rebouças, ali ao lado do Centro de Convenções Rebouças, né, e que pertence ao Hospital das Clínicas, né, vai ser erguido um Centro de Pesquisas Clínicas. E hoje, existem inúmeras pesquisas clínicas no Hospital das Clínicas, que é feito, mas são feitas nos departamentos, não é uma coisa concentrada, né? E esse Centro de Pesquisa Clínica, ele vai atuar como uma das grandes universidades americanas, uhum, no desenvolvimento de novas drogas, de novas técnicas de tratamento, em parceria ou não com a iniciativa privada, que é o mais importante, porque não adianta você, por exemplo, criar uma droga dentro da universidade e depois você não tem alguém que vai fabricar e distribuir e vender essa droga, porque, uhum, a universidade não faz isso.
Claro.
Então é igual o que acontece hoje nas grandes universidades do mundo. Então, a gente vai ter lá essa possibilidade de um centro de pesquisa clínica que vai juntar todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Hospital das Clínicas, vai oferecer para a sociedade justamente o resultado disso, né?
É, e são muitas as pesquisas, os estudos, a gente faz aqui um trabalho extenso de divulgação nas mais diferentes áreas, né? Levando, proporcionando o acompanhamento dos pacientes que também são os voluntários desses estudos.
Exatamente.
Clínicos, né, professor?
Assim como ocorreu agora na pandemia.
Justamente.
E viu como é que foi a importância das pesquisas, né?
Uhum.
Para que rapidamente pudesse minorizar o impacto que aconteceu no mundo todo.
Bom, claro que a gente está destacando um projeto que está acontecendo, então as obras ainda vão ser iniciadas, a previsão é de mais ou menos, imagino que 2 anos, né, professor?
É, exatamente, é depois da licitação, né,
claro.
Da obra, etc. Isso aí tem um prazo de 24 meses para construção.
O importante é a gente contar para a população que ela vai ter à disposição, então, no caso, como bem enfatizou o professor lá no início da conversa, todas as clínicas atendem os casos, né, mais complexos, são esses que acabam sendo atendidos, sem falar que é um hospital escola que desenvolve novas pesquisas, novas tecnologias, como a gente disse agora, ampliando a capacidade de atendimento especializado e nunca perdendo o foco das pesquisas clínicas, como o professor disse, a pandemia mostrou a importância disso e dos investimentos, quer dizer, um reconhecimento, né, da universidade, também da autonomia da universidade, né?
É o ensino, né?
É.
Porque tudo isso é ligado ao ensino, então é a formação de novos profissionais, não só médicos, como enfermagem, fonoaudiologia, psicologia, toda a área da saúde, nutricionista. Então você vai formar uma gama de profissionais que vão acabar se espalhando pelo Brasil, né? Levando esse conhecimento que aprendeu ali naquela quadrilátero da saúde.
Sem dúvida. Importantíssimo o quarteirão da saúde, quadrilátero da saúde, como é conhecido. A gente vai acompanhar, né, todo de perto esse projeto, trazendo as novidades aqui para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Dr. Ricardo Bento, que é titular do Departamento de Otorrinolaringologia, não dá para falar correndo isso não, essa especialidade, da Faculdade de Medicina da USP, idealizador desse projeto. Parabéns aí pelo projeto.
E na verdade isso aí é realmente uma iniciativa muito grande do diretor da faculdade.
Sem,
né,
dúvida.
Da diretora, que tem também do HC, a diretora acreditaram no projeto.
Claro, e o esforço, né, da universidade, do reitor, professor Carlotti, do governo do estado, um esforço conjunto para levar a população, que é isso que mais importa, a prestação de serviço de qualidade para a população. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.